Rosângela Magalhães.
Horas e 6 minutos, muito bom dia, 19 graus a temperatura, temperatura agradável em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, acordamos com aquele chuvisqueiro básico. Quem reclamava do calor para dormir essa noite, dormiu que nem um anjinho, né? Porque a chuva que não veio forte, não causou estrago nenhum, somente para a gente poder dormir em paz, molhar a terra, né? Clima exatamente de Caxias do Sul. 85% é a umidade relativa do ar. Muito bom dia, estamos no ar com mais um assunto que será debatido aqui no nosso horário das 11 ao meio-dia, o temática painel, trazendo os nossos convidados, como sempre, de segunda a sexta-feira. Na parceria de Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Mudar uma Vida, uma campanha Unimed. O vereador Ricardo Daneluz, do PDT, protocolou nesta segunda-feira um projeto de lei que revoga a isenção do passe livre no transporte coletivo urbano em Caxias do Sul. No último domingo de cada mês funciona, então, o passe livre para todas as pessoas se locomoverem. De acordo com o vereador, o objetivo da gratuidade vem perdendo o sentido, tendo em vista que grande parte das pessoas, por medo, estão deixando de utilizar o ônibus neste dia específico devido às recentes ocorrências de depredação e confusões em locais que reúnem principalmente os jovens. O projeto de lei foi apresentado no Legislativo na sessão ordinária da última quarta-feira, porém ainda não há uma data para que seja votado. E este será o nosso assunto de hoje, já com os nossos convidados aqui nos estúdios. Obviamente, não poderia faltar o vereador deste projeto, Ricardo Daneluz. Bom dia, vereador. Seja muito bem-vindo.
Meu bom dia, Rosângela. Bom dia, Cassiano. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. É motivo de grande prazer, de grande orgulho estar aqui participando desse importante debate sobre o transporte coletivo aqui de Caxias do Sul.
Antes mesmo de ir para a votação ou para a apreciação dos vereadores, já existem algumas ideias que surgem, né, no debate do nosso cotidiano. Também conosco o presidente da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Caxias do Sul, Cassiano Fontana. Bom dia, Cassiano, obrigado pela tua vinda.
Bom dia, Rosângela. A gente sempre fica feliz, né, que a Rádio São Francisco cumprindo sempre um papel de ouvir as entidades representativas, né, em defesa da coletividade. Bom dia, vereador Ricardo, e também a nossa saudação a todas as lideranças comunitárias de Caxias e integrantes, né, de movimento popular que defende, né, os direitos dos trabalhadores.
O presidente da União das Associações de Bairros de Caxias do Sul, Valdir Walter, confirmou presença. Deve estar a caminho daqui a pouquinho, ele deve estar chegando por aí. Também foi convidado para a gente ampliar, né, esse assunto que já está causando polêmica. Vereador, eu li mais ou menos o objetivo do seu projeto, mas por que surgiu a ideia da retirada de um direito adquirido, querendo ou não, do cidadão caxiense?
Rosângela, quem está nos ouvindo, a gente vem há bastante tempo pensando nisso, não é algo que surgiu da noite para o dia. Vem conversando principalmente com usuários, com trabalhadores, com estudantes, com aquelas pessoas que utilizam o transporte público no dia a dia. E achamos que seria o momento de enfrentar isso, porque muitas vezes se fala, tem direito adquirido, direito, e todo mundo tem medo de mexer nisso por uma restrição ou outras. Mas os tempos mudam, as realidades mudam, e a gente, nesse sentido, então, tem que enfrentar algumas questões, mesmo sabendo que por boa parte da população pode ser criticado. Eu tenho sentido um apoio popular muito grande a esse projeto, nas ruas onde a gente anda, e principalmente dos usuários do transporte público que estão defendendo o projeto e querendo que ele vá adiante. Tem alguns motivos pelos quais, principalmente, a gente protocolou esse projeto. É algo bem simples, é a revogação desse decreto, e os motivos, principalmente o primeiro deles, eu diria que é pela questão de que se perdeu o sentido de quando foi feito o passe livre em 1998. Da pessoa visitar familiares, visitar amigos, percorrer por bairros, para o centro da cidade, enfim, tudo isso. Hoje se percebe até mesmo um pouco de receio, um pouco de medo das pessoas participarem, andarem, pegarem o transporte público nesse último domingo do mês. Devido, claro que a gente não pode generalizar e nem discriminar ninguém, mas tem alguma parte de pessoas que saem nesse dia para fazer baderna na cidade, que faz vandalismo, que torna realmente um caos em lojas, enfim, patrimônio público nesse dia. Além disso também, sempre que se tem algum, diria-se, alguma questão como essa do transporte, alguém está pagando por esses passageiros que não estão pagando. Então, nesse sentido também pode refletir no valor da tarifa, que pode ser reduzido a partir desse projeto, bem como de uma discussão também mais ampla que se faz em outros municípios, em outros estados brasileiros, falando até mesmo em outras questões de outras gratuidades, porque daqui a pouco, se a gente for inchando o valor do transporte público, quem vai pagar isso não é a prefeitura, não é a Visat, mas sim é sempre o usuário da ponta que vai estar pagando isso, né? Então, nesse
como
sentido...
Como sempre o usuário, o cidadão, né?
Como sempre vai refletir no usuário. Então, muita gente diz, ah, tu está defendendo a Visat, defendendo isso, aquilo. Não tem nada disso. É o trabalhador, aquele usuário que usa o transporte coletivo no seu dia a dia. E que, infelizmente, nesse último domingo do mês, está até meio inibido de sair, pelo que a gente tem percebido, conforme diversos relatos no dia a dia.
Cassiano, como representante da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo aqui de Caxias do Sul, vocês já devem ter conversado com os órgãos da entidade, já devem ter recebido críticas positivas, negativas. Qual é a posição da associação, hein?
Nós temos que ter responsabilidade quando se fala em transporte coletivo. Não é jogando para a torcida, não é querendo se promover. E aqui quero deixar claro que não estou falando do vereador Ricardo, até porque ele tem toda a legitimidade pela atribuição de vereador de apresentar qualquer tipo de projeto. Claro. Só que a Sutran não nasceu ontem. É uma entidade de 13 anos, inclusive em 2014, o tema da consulta popular, que nós já estamos na nona edição, A gente pautou, o tema era o seguinte, vereador, gratuidades, quem paga a conta? Quem paga a conta?
Alguém paga, né?
Alguém paga a conta. Então, o que nós sempre defendemos? A gente não concorda com as badernas, nós não concordamos com as questões de falta de segurança, mas isso é um problema de segurança pública. Nós não podemos tirar um benefício porque a minoria estraga. Tem que criar mecanismos, né, que a gente consiga, de fato, resolver o problema. Não criar um outro problema. Né? Então nós estamos já há anos, né, trabalhando, eu como presidente da Sutran, saí, voltei, mas a gente tem a responsabilidade de falar o transporte coletivo como um todo. Nós não podemos falar só do passe livre se nós temos hoje gratuidade, de cada 10 pessoas, 3 não pagam passagem. Isso é um absurdo. E o impacto não é só do passe livre, é do idoso, dos 60 aos 65, é dos 50% do estudante. Então tem várias questões que tem que botar na sacola para a gente carregar e debater. Não dá para nós fracionar o debate, né? Então a gente tem que fazer isso. Rosângela, nós em 2017 iniciamos, né, enquanto entidade representativa, o debate da concessão 2020. Em 2017... até dezembro de 2018, nós realizamos audiências públicas, reuniões regionais, reuniões, documentação. Nós não tivemos nenhuma delas, inclusive, Ricardo, audiências promovidas pela Câmara, a participação da Prefeitura através da Secretaria. Então, dali um pouco, a Secretaria está ali, que é a gestora do transporte coletivo, tem que se dizer isso aqui, não é a Visat que faz a gestão, a Visat é a empresa contratada, e quero aqui deixar claro, ninguém aqui está defendendo a Visat, nós temos que ter respeito por uma empresa que tem 33 anos de vida, que tem no seu quadro funcional mais de 1.400 famílias, que em vários momentos de crise nunca vi alguém falar que a empresa Visate desonrou seus compromissos e merece o nosso respeito.
Como qualquer empresa, como de qualquer grande empresa, porte, ela tem os seus
empresa de bem. Também, né, então cara? Nós temos que reconhecer isso. Uhum. Tem alguns problemas pontuais de transporte? Tem, mas a empresa é contratada. Volto a afirmar, quem tem que fazer a gestão é a secretaria. Agora na imprensa, Ricardo, no grupo RBS, numa entrevista, mandou uma nota o secretário dizendo que a proposta da entidade era interessante, mas não sabia. Claro que não vai saber, né? A secretaria não participa de nada. A secretaria não participa de nada. E esse é um problema. Então nós temos aqui sim uma proposta, logo então, quando o vereador Ricardo apresentou o projeto, no mesmo instante que lançamos uma nota de repúdio, porque nós entendemos que o benefício, ele pode permanecer reformulado, né? Reformulado.
Por enquanto, né, Cassiano, a gente, por exemplo, hoje, neste bate-papo aqui, que era para estar presente aqui a UAB, que é extremamente importante, que são os usuários, né? Por enquanto, estamos ainda no trâmite do diálogo para ver quais os pontos positivos, vereador, e negativos em relação a esse projeto, que, como o senhor falou aqui na abertura do programa, foi bem pensado, foi bem articulado, porque daí até chegar às mãos, também não querendo defender a prefeitura, Cassiano, mas até chegar às mãos da prefeitura, por enquanto é a população que vai dialogar e tem que dialogar, é a associação, é o próprio vereador, e o que os usuários pensam, na verdade, sobre isso. Inclusive, vou chamar aqui mais uma vez, 999-530616, qual a sua posição? Adiantaria no nosso cotidiano esse um dia no mês, que é no último domingo de cada mês, que até então, desde que ano 1998, né, que surgiu o passe livre, até então sendo bem utilizado. Hoje, vê-se que alguns problemas acontecem. Será que a retirada do passe livre resolveria, amenizaria alguns problemas de violência que está acontecendo na cidade? Sim ou não, né? O que, que pode ser feito para aprimorar, de repente, do projeto do vereador, saem outras sugestões? Por isso que estamos trazendo à tona este diálogo tão importante para a comunidade, vereador.
É importante fazer algumas colocações quanto ao que o Cassiano fala. Eu concordo nessa questão de que se tem que ser discutido de forma como total. Total ao transporte coletivo de Caxias do Sul. Então vale também aí uma explicação de por que eu protocolamos esse projeto, que só diz respeito à questão do passe livre. Uhum. Esse projeto pode ser feito pela Câmara, vai tramitar a partir de agora, e é algo da competência da Câmara, que depois, se aprovado, vai para a sanção do prefeito. Tem outros projetos que são inconstitucionais se partirem da Câmara de Vereadores. E eu destaco esse em questão dos 60 e 65 anos, que é um impacto gigante na tarifa do transporte. Existe uma lei aqui, lei número 7.082, de dezembro de 2009. E essa lei prevê algumas coisas que são interessantes e que talvez, pode ser que ali na frente, venha a acontecer. No seu artigo 5º, capítulo 22, ela diz o seguinte: vinculação da gratuidade para os idosos entre 60 e 65 anos no transporte coletivo urbano, a comprovação de renda familiar inferior a 5 salários mínimos e a comprovação de renda familiar per capita inferior a 2 salários mínimos. Então, nesse projeto diz que a família teria que fazer uma comprovação dessa renda e da pessoa também para ter direito a esse acesso de 60 a 65 anos. Quando o prefeito, na época, decreta e regulamenta essa lei, não fica, isso que está nesse artigo, não é levado em consideração.
Isso não ocorre. Qualquer pessoa não ocorre. De 60 e 65 isso. anos, ela tem gratuidade.
Fica instituído no artigo 2º, sem qualquer restrição. Então, sem qualquer restrição, quer dizer que aquela lei ali que eu acabei de abordar, que veio da Câmara, então ela fica desconsiderada. Não vou entrar no mérito, pode ser que seja uma proposta boa, essa lei que já tinha, mas diante desse decreto, dessa regulamentação, quem poderia fazer uma mudança nisso aqui seria o prefeito municipal. Uhum. Então, deixar claro que o que competia à Câmara, a gente procurou fazer, mas tem coisas que tem que obrigatoriamente vir do Poder Executivo.
É por isso que nós temos que estar mobilizados, mas veja bem, tá? A questão, Rosângela, da defender ou não a prefeitura. Lógico que a prefeitura tem a sua legitimidade, uhum. mas nós temos que entender que a prefeitura tem que estar disponível ao diálogo. Eu acho que é conhecimento de todos, né, que tem ações judiciais entre prefeitura e Visate para rever o valor da tarifa. Sim. Uhum. Né, esse tipo de coisa tem que ser resolvido.
Inclusive, nós estamos na iminência já de um outro.
Exatamente. Ajuste,
e ainda
exatamente.
Me parece que não foi definido nada ainda.
Nós protocolamos, Rosana, já está. Veja que o projeto foi feito segunda-feira, terça, houve a mobilização.
É muito novo aí.
Né, hoje é sexta-feira,
estamos
mas
trazendo ao diálogo.
Mas mesmo assim, Ricardo, se me permite, tá, nós entregamos sim. hoje. Protocolamos no Legislativo para o presidente Cassina, e também protocolamos hoje de manhã na Secretaria de Transporte, né? Dizendo que, enquanto entidade representativa, defendemos que o passe livre no último domingo do mês, cada mês, seja remodelado, criando assim o passe livre social, concedido com base de um estudo socioeconômico, com critérios claros e bem definidos, onde os beneficiários poderão utilizar a gratuidade em qualquer dia da semana, ficando sobre a gerência da concessão sobre a responsabilidade da Fundação Assistência Social, FAS. Uhum. Conjuntamente, defendemos que essa gratuidade seja subsidiada pelo Poder Executivo Municipal, a partir de recursos provenientes das multas de trânsito do município e da exploração dos espaços de publicidade do ônibus. O que nós queremos dizer com isso? Eu trouxe alguns exemplos, Rosana, se me permite.
Claro.
Em São Paulo... Ah, mas São Paulo é estágio de 10 milhões. Tudo bem, mas se você pegar proporcionalmente o valor, seria um baita do investimento. São Paulo, vereador Ricardo, investe 3 bilhões em subsídio. Em São Bernardo do Campo, 700 mil pessoas, é a prefeitura que paga o subsídio. Em Osasco, 650 mil pessoas, é a prefeitura que paga o subsídio. A cidade de Embu das Artes, 250 mil pessoas, é a prefeitura que subsidia. Prefeitura de São Carlos, 240 mil habitantes, é a prefeitura que subsidia. Então não adianta o prefeito ganhar uma eleição prometendo que vai mudar e na verdade não faz nada, não muda, não propõe. Esse é um programa social. Nós não concordamos as badernas dos domingos, mas a gente sabe que tem sim de 1,5% a 2,5% da sociedade em vulnerabilidade social que merece esse benefício, e é por isso que defendemos o passe livre social.
Vereador, com esta proposta do passe livre social, teria como articular uma ampliação ou uma mescla dessas ideias vinda da associação para o seu projeto?
Olha, como eu ia falar antes aqui, nós protocolamos esse projeto na última segunda-feira, ele vai passar por comissões na Câmara de Vereadores.
Sim.
Primeiro para ver a questão da constitucionalidade do projeto, e a partir disso vai se analisar o mérito. Então, tem-se um tempo aí que vai ser conversado, que isso lá na frente vai a votação, vai a primeira discussão, segunda discussão, votação. Então, eu agora, essa ideia que o Cassiano traz, é uma ideia nova, eu não tenho como eu expressar uma opinião formada, porque eu estou tendo consciência disso agora. Mas, com certeza, todas as ideias são válidas para se conversar, para se trabalhar em conjunto, para verificar o que pode ser feito. Uhum. Minha posição, no momento, é de retirada, é do final do passe livre, mas não quer dizer que a gente não possa conversar e trabalhar em outras situações.
Pelo que a gente leu no projeto, vereador e Cassiano, o grande objetivo é tentar minimizar os problemas de violência, né? Que é o domingo, que principalmente o grande número de jovens aproveita que não paga passagem, enfim. De qualquer forma, temos aí, como a gente fala, né, como o diálogo funciona, a associação trazendo novas ideias para a gente tentar formatar isso. Agora, falando em termos de gratuidade, na lei que o vereador leu agora, os idosos deveriam passar por uma peneira também, certo, vereador?
Dentro da lei, sim. Porém, o decreto, na época, assinado pelo prefeito, que também era outra época, a gente não pode julgar se estava certo, se estava errado.
Talvez se o prefeito revisse este projeto hoje para voltarmos a esta peneira.
E o poder executivo, o prefeito, ele tem um papel fundamental e que, com certeza, até mesmo, pode ser muito mais forte do que todos os demais nessa discussão.
Sem dúvida.
Então, de fato... E vejam só, são 2 anos e 2 meses. Então a gente também aguardou, respeitou um tempo para ver se não vinha um grande pacote do transporte público através do município. Mas isso não aconteceu, então a gente faz aquilo que pode para tentar ajudar. E essas outras questões a gente tem falado com o secretário Cristiano. A gente deu essa ideia, inclusive, na tribuna, na Câmara de Vereadores. E nós estamos aí para conversar. Porque o grande problema que se pode ver logo ali na frente é que o transporte coletivo, que é aquilo que, na minha opinião, deve ser prioritário. A gente vê as ruas cada vez mais embugadas aí de automóveis, uhum, e o transporte coletivo pode ser aquilo que melhor funcione nesses casos. Daqui a pouco, se está com valor de passagem, inviável, que pegar um Uber ou alguma outra coisa pode se tornar mais barato para o usuário. Então a gente não quer que isso aconteça e quer que seja fomentado cada dia mais o transporte coletivo, que é a melhor forma que pode se ter uma cidade em harmonia, é cada vez mais pessoas utilizando o transporte. Inclusive o Sim Caxias, quando foi feito pensando em mais pessoas deixarem seu veículo em casa e irem trabalhar, irem fazer suas atividades, principalmente quando se diz respeito à área central da cidade, e irem de ônibus. Isso é uma economia grande, faz bem para o meio ambiente, vive uma cidade mais em harmonia.
É, né, Ricardo, mas pelo jeito não funcionou muito, porque pelos números que a gente tem publicamente, diminuiu o número de usuários. Então esse programa também tinha ele fracassou, né? Eu sou favorável, sim, mas os números não dizem isso. O que nós não podemos fazer é terra arrasada, tá? Nós não podemos achar que está tudo errado, e não podemos achar que um domingo do mês, os outros 30 dias, não funciona o transporte coletivo. Não podemos transferir responsabilidades. Uhum. Tanto é que diariamente nós temos em torno de 150 mil usuários de ônibus. No domingo de passe livre, a gente tem 52 mil passagens. E no dia normal, que não tem passe livre, é metade, é 26. Então veja bem que o pessoal também...
Ainda usa o passe livre, né?
Ainda usa o passe livre, e quem reclama de que não usar no último domingo, também não usa nos domingos sequentes, porque senão tinha o mesmo número. Então a gente não pode fazer terra arrasada. Mas eu acho que o vereador Ricardo está bem, nós estamos à disposição enquanto a Sutran. Eu até acho que o senhor deveria provocar, através da SEDUT ou da Comissão de Participação Comunitária, uma audiência pública, onde a gente possa, né, ampliar outros segmentos. Veja que na nossa audiência pública, que teve em 2018, em abril, a gente trouxe palestrante de fora, participou SIC, Sim de Lojas, vários vereadores. Foi uma audiência importante, que também foi debatido esse assunto. Então ele não é um assunto que... Bom, coragem para apresentar o projeto, tudo bem, nós estamos tendo coragem de debater o assunto já faz 6 anos, mas o Poder Executivo tem que pegar as rédeas do cavalo e galopar e achar a saída melhor para a população.
O que o vereador Danelus fez é iniciar aí um diálogo, né, para a gente ampliar, e o objetivo, acredito eu, da associação, do vereador, do Danelus, da prefeitura, da secretaria, eu quero crer que seja melhorar a mobilidade, claro, né, urbana em Caxias do Sul.
Eu não acredito que ninguém queira melhorar o transporte, com não certeza. Melhorar a condição das pessoas. Eu tenho um dado aqui até que nos últimos 10 anos, a utilização no último domingo, no dia do passe livre, ela diminuiu 51% dos usuários de 2009 a 2018.
É o mesmo dado que o Cassiano tem, porque aí são dados diferentes já. O Cassiano tem um aumento.
São coisas diferentes.
No último domingo esse número não aumentava?
Esse é o número atualizado. Hoje é 50...
Hoje são 50 mil, isso.
Ah, okay. Que não é 50 mil pessoas, tá? São 52 mil passagens. E nós fizemos um cálculo, me permite, vereador? A gente fez um cálculo, você calculando com uma porcentagem, pegue 4 para ir, 4 para voltar. Uma outra porcentagem, uma ida e uma volta, e uma outra porcentagem, duas e duas, dá em torno de 13 a 15 mil pessoas.
Ou seja, os números atuais, os últimos números trazidos aqui pelo Cassiano, é que demonstra ainda que no último domingo do mês, o dia do passe livre, o número de passagens continua aumentando.
Na verdade, ele tem 50 mil passagens hoje. Isso. 49.969, na média 2018.
Certo.
Em 2009, que a população de Caxias era bem menor, são 10 anos atrás, nós tínhamos 97.200. 2010 chegou a 105 mil passagens. Então esse número de usuários do último domingo, ele vem reduzindo nos últimos anos, e de 10 anos para cá, 51% de redução. Então, isso é um dado também... Na verdade, todos os dados devem ser analisados, devem ser trabalhados. Eu não estou dizendo aqui de verdades absolutas. Eu estou dando um dado aqui, acho que todos eles devem ser vistos, devem ser trabalhados com bastante seriedade. E, de fato, o Poder Executivo, inclusive foi falado com o secretário Cristiano, a reportagem da TV, e acabou se dizendo que não se tinha uma posição. Então, é importante
também...
É porque
ainda também, é prematura, né, essa conversa,
agora. Mas fazem 2 anos e 2 meses, sempre foi falado nisso. Se nós pegarmos em Porto Alegre, o prefeito Marquesan, ele mandou uma série de projetos para a Câmara de Vereadores, dentro de um pacote para diminuir a passagem, e que tem todas essas questões que nós estamos conversando aqui, e que, se não me engano, acho que todos foram aprovados, isso nos últimos 2 anos. Então, acho que isso deve ser debatido, deve ser trabalhado, e que o Poder Executivo venha dar a sua opinião, venha contribuir, e inclusive mandando propostas para a Câmara para que possam ser analisadas também.
E é importante, Ricardo, dizer, o próprio vereador apresentou uma sugestão, não é um projeto, mas é uma sugestão executiva do imposto. Né? Veja que quando o Alceu era prefeito, naquele período houve manifestações em várias cidades do Brasil, naquele período de crise, aumentar a passagem. E o pessoal aumentou. Em Caxias fez o trabalho inverso, né? Com essa retirada desse imposto, a gente conseguiu, acho que, não me lembro se era 12 ou 10 centavos, baixar a passagem. Então foram exemplos que, né, tem como resolver. Por que nós defendemos subsídio público? Porque nós defendemos que quem tem que usar o passe livre é as pessoas humildes. Um trabalhador desempregado, uma trabalhadora desempregada, uma família em situação de vulnerabilidade social. E aí quem pode fazer isso é o município. E aí, inclusive, baixaria a passagem, né? Você resolve 3 problemas. Você tem essa passagem diluída durante a semana, a prefeitura afasta, compra essas passagens e paga, e você resolve a questão da segurança. Então, acho que é uma proposta que nós vamos bater muito em cima, e esperamos que o vereador e as comissões e os demais vereadores da cidade e o executivo tenham esse entendimento de nós manter o benefício.
Esse,
de outra forma.
Esse é o objetivo. Nós estamos aqui com o vereador Ricardo Daneluz, vereador do PDT, que está propondo e protocolou já nesta semana um projeto de lei que revoga a isenção do passe livre no transporte coletivo urbano aqui em Caxias do Sul no último domingo de cada mês. Ele protocolou esse projeto com o objetivo de tentar reduzir o número de vandalismo, até falando-se mais claramente, que ocorrem também, não é só em função disso, aos domingos do passe livre. Também conosco o presidente da Associação dos Usuários do Transporte Coletivo de Caxias do Sul, Cassiano Fontana. O Valdir Walter, presidente da UAB, deve ter acontecido algum problema, não pôde estar presente. 999-530-616 é o nosso WhatsApp, eu já tenho aqui 2 colocações. E também você pode ligar para o 3220-9400 e mandar a sua sugestão. Quem sabe você também ajude a gente a ampliar, né, este projeto que foi protocolado já nesta semana. 11 horas e 34 minutos, 19 graus a temperatura para Unimed. Mudar um hábito muda uma vida. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Música.